Pessoal, a aula de hoje, capítulo 29 da nossa confissão, a gente vai falar dos sínodos e concílios. A gente vai tratar da medida de autoridade que sínodos e concílios têm sobre a vida do cristão. É óbvio que a nossa confissão trata mais especificamente dos sínodos e concílios da Igreja Presbiteriana, mas não só, porque a gente sabe também que há concílios maiores aos quais nós devemos certa medida de reverência e obediência. É o caso do concílio de Nicéia, o concílio de Calcedônia, os chamados concílios ecumênicos, que são adotados pela maior parte da cristandade. Esse tema, eu acho que tem alguma relevância, sobretudo por ser um tema contracultural. Por que que é um tema contracultural? Porque a gente vive numa cultura, numa sociedade que não lida muito bem com autoridade. Não lida muito bem com autoridades instituídas, não lida muito bem, sobretudo, com a autoridade do passado. Porque a gente vive numa era individualista e que, por isso mesmo, tem certo desdém, inclusive na Igreja, certo desdém por autoridades que exigem a nossa submissão sem passar necessariamente pela nossa escolha. Enquanto cristãos, a gente sabe que a gente não tem o direito a escolher a nossa fé. A nossa fé nos é dada. A nossa fé nos é dada pela autoridade de Deus na Escritura, mas não só. A gente adota também o entendimento que a Igreja cristã tem ao longo dos séculos do texto bíblico. Em Nicéia, em 325, por exemplo, a Igreja se reuniu para tratar da questão da divindade de Cristo. E aquela decisão de Nicéia, de 1700 anos atrás, é adotada por toda a cristandade hoje. Então a gente diz que Nicéia tem autoridade, tem certa medida de autoridade sobre nós. Da mesma maneira, se você é um presbiteriano, você tem que se submeter à confissão de fé de Westminster e aos seus catecismos. Você tem que se submeter também à hierarquia da Igreja. Hierarquia essa que nem sempre toma decisões com as quais você concorda. Supremo Concílio, os sínodos, os presbitérios e o conselho da sua Igreja. Não é incomum irmãos evangélicos demonstrarem desdém por credos, confissões, concílios antigos, como se fossem resquício de algum catolicismo, que se sobrepunham, assim, à autoridade da Bíblia. Não é incomum ver irmãos levantar a Bíblia e falar: eu não tenho, meu credo é a Bíblia, não tenho credos e confissões, esse aqui é o meu credo. Numa demonstração, muitas vezes bem intencionada, querendo enfatizar o apreço pela autoridade da Escritura, em certo sentido também rejeitando certas linhas de denominações cristãs que realmente colocam a sua tradição acima da Escritura, o que é um problema. No entanto, é uma reação que vai para o outro extremo, rejeitando a autoridade da tradição e da hierarquia da Igreja, numa demonstração de muita piedade, dizendo que só tem a Bíblia como credo. Agora, esses cristãos que assim dizem, embora muitas vezes bem intencionados, estão também terrivelmente equivocados. Tem um livro do Karl Truman, que é o Imperativo Confessional, que trata justamente dessa questão. E uma das coisas que ele vai dizer é que essa demonstração de piedade por parte dos cristãos, de alguns cristãos, que ao assim dizer querem enfatizar a autoridade da Bíblia acima de tudo mais, na verdade estão sucumbindo e capitulando ao espírito da época. Porque esse espírito de rejeição à autoridade, de rejeição ao passado, é um espírito típico da era em que nós vivemos. E ele vai dizer que os credos e confissões pressupõem pelo menos três princípios. O primeiro deles é o apreço ao passado. A nossa confissão de fé tem 300 anos, pelo menos. O concílio de Nicéia tem 1.700, o de Calcedônia tem 1.600. Por que que a gente deve submissão ao passado? A nossa cultura não lida muito bem com isso, por ser uma cultura muito progressista, que pressupõe que o progresso é sempre melhor do que o passado. O que C.S. Lewis chamava de esnobismo cronológico. A ideia de que aquilo que é atual, aquilo que é moderno, é necessariamente melhor. O que claramente não é verdade. Os credos e confissões também pressupõem a confiança na capacidade da linguagem de transmitir verdades, verdades objetivas. E há correntes filosóficas hoje, do pós-modernismo, de Jacques Derrida, que vão dizer que não há objetividade na leitura. É o sujeito, é o leitor que impõe o seu sentido sobre o texto. Então, se isso for verdade, mesmo a autoridade da escritura não é uma autoridade objetiva, mas sou eu, enquanto leitor subjetivo, que impõe a minha leitura sobre o texto. E o terceiro é a pressuposição da existência de uma instituição com autoridade, que é a instituição da Igreja. E também a gente vive uma era de desconfiança em relação à autoridade. Também tem suas raízes filosóficas. Se você pega um filósofo muito influente no mundo hoje, como Michel Foucault, ele vai defender a ideia de que toda instituição nada mais é do que um meio, um instrumento de poder da classe dominante. Que não haveria, portanto, nenhum mérito intrínseco às instituições, não haveria nenhum valor objetivo, como a verdade ou a moral, que justificasse o estado de coisas que a gente vive no mundo hoje. Então, muitos cristãos, capitulando a esse espírito, acabam rejeitando credos, confissões e autoridade da Igreja. Agora, é fato também que mesmo esses cristãos que dizem rejeitar credos e confissões, será que eles de fato não têm credos e confissões? Realmente, vocês acreditam que haja algum cristão, haja algum pastor teólogo que não tenha um credo e confissão? A gente sempre vai ter um credo, um conjunto de princípios pelos quais a gente interpreta a Escritura, inferidos muitas vezes à nossa leitura da Escritura, muitas vezes influenciados pela nossa cosmovisão. A diferença é se você vai ter um credo explícito ou implícito. E a grande vantagem de você adotar credos e confissões é que você tem, inclusive, um instrumento para julgar aquilo que o presbítero ou o pastor diz na aula da EBD ou no sermão. Eu não posso falar qualquer coisa para vocês, porque vocês podem pegar a confissão e falar: mas, Vitor, o que você falou não está de acordo com o que diz a nossa confissão. Então, eu, enquanto presbítero, devo submissão a uma autoridade que está acima de mim. E uma autoridade contra a qual eu não posso ir. Se uma igreja que não tem uma confissão, como é que você vai julgar aquilo que o pastor está dizendo ou não? É muito mais difícil, né? Porque a coisa fica implícita. Mas vamos, então, ao texto de hoje. O ponto 1 fala o seguinte: para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas sínodos e concílios. Em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para a edificação e não para a destruição, pertence aos pastores e outros presbíteros das igrejas particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da Igreja. Primeiro ponto aqui: Cristo deu um poder para a autoridade da Igreja para edificação e não para destruição. Muitas vezes ao longo da história da Igreja, e isso não se aplica apenas ao catolicismo medieval, mas também aconteceu no nosso meio protestante, concílios da Igreja arrogaram para si o poder de destruição, como de sentenciamento criminal, sentenciamento à morte e coisas do tipo. A nossa confissão não admite esse tipo de coisa. Então, a justificativa para a existência de concílios pode muito, muito facilmente ser encontrada na própria Escritura. Lá em Atos 15, a gente vai ver a primeira ocorrência de um concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém. Está lá em Atos 15, que diz o seguinte:
alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles.
Então vejam o padrão que a Escritura coloca aqui. Tinha um problema a ser resolvido. Especificamente, era como se lidar com os gentios. Como que a igreja resolveu isso? Convocando um concílio. E um concílio, vejam bem, composto... E o mais interessante aqui é que esse concílio foi realizado numa época em que os apóstolos ainda estavam em atividade. Ainda assim, o concílio não foi constituído apenas dos apóstolos. Como diz o texto, foi constituído também dos presbíteros. E a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana, segue esse padrão nos seus conselhos superiores. O conselho dessa igreja é composto pelo presbítero docente, nosso pastor Joel, e os presbíteros regentes, eu, Rafael, Diego e por aí vai. No presbitério, no sínodo e no supremo concílio, segue o mesmo padrão. Tem pastores e presbíteros. Presbíteros podem, inclusive, ser presidente do supremo concílio. Não há nenhum impedimento nisso. Esse é o padrão da Escritura. Vejam, quando há uma controvérsia e quando a igreja julga necessário, o que ela faz? Manda você ler a sua Bíblia, que o Espírito Santo vai te iluminar? Claro que o Espírito Santo ilumina a nossa leitura. Mas quando a igreja precisa de uma resposta oficial, recorre-se à autoridade da igreja, a quem compete esclarecer dúvidas em relação a isso aqui. Agora, quem pode convocar um sínodo? Quem tem autoridade para convocar a reunião de um conselho ou de um sínodo? O que vocês acham? Quem é que tem essa autoridade? Quem é que pode convocar? Fala aí, João. Quem tem autoridade para convocar? Os líderes do quê? Da igreja. E o presidente da república tem essa autoridade? Beleza. Isso é uma questão interessante. Por quê? No primeiro texto da confissão, no texto original, tratava dessa questão. E ali era admitido que a autoridade civil convocasse a igreja para se reunir e tratar de questões pertinentes. Aliás, quem é que convocou a Assembleia de Westminster? Foram os líderes da igreja? Não, foi o Parlamento Britânico. Não só esse precedente, mas quem é que convocou o Concílio de Nicéia, que é admitido por toda a cristandade? Quem convocou? Hã? O Imperador Constantino. O Imperador Constantino viu um problema na igreja e convocou uma reunião. Então, existe um precedente, ao menos histórico, para que a autoridade civil convoque a igreja para se reunir. Então, em certa medida, a gente precisa admitir algum grau de legitimidade disso, porque a nossa confissão depende dessa legitimidade. No entanto, a Igreja da Escócia foi a primeira a manifestar algum grau de desconforto com essa concessão de autoridade ao magistrado civil. Em 1788, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos se reuniu no Sínodo de Nova York e revogou esse artigo. A nossa confissão hoje, portanto, não admite que a autoridade civil, o magistrado civil, convoque a reunião da igreja. Hoje, de acordo com a nossa confissão, somente a igreja tem essa prerrogativa. O magistrado civil não tem essa prerrogativa. 2.
Aos sínodos e concílios compete decidir ministerialmente controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e autoritativamente decidi-las, os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidas com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade pela qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus designada para isso em sua palavra.
Então, aqui diz que os sínodos e concílios decidem quanto à fé, ou seja, controvérsias sobre dogmas e doutrinas da fé, e também casos de consciência, questões de conflito ético, por exemplo. O que seria um caso de consciência? Talvez como o cristão se colocar em relação a uma pauta presente na discussão política atual, não sei, ou alguma questão, por exemplo, relacionada à bioética, coisas mais contemporâneas que a Bíblia não tratou. Fertilização in vitro, clonagem, como que a gente lida com isso? Os sínodos e conselhos têm autoridade para se reunir e resolver casos de consciência. Esses seriam exemplos. O concílio de Jerusalém, a gente viu, que se reuniu para tratar da questão de como se relacionar com os gentios, o que exigir dos gentios e coisas do tipo. Regras para disposição do culto e governo da igreja, e também receber queixas em caso de má administração. Agora, esse artigo também fala como essas decisões devem ser recebidas. E elas precisam ser recebidas com reverência e submissão. Aquilo que o conselho da sua igreja decide tem que ser recebido por você com submissão e reverência. Aquilo que o presbitério, o sínodo e o supremo conselho decidem, você tem o dever de reverenciar e se submeter. Falar disso é bastante pertinente, porque não faz muitos meses, a gente teve a reunião do nosso Supremo Conselho. E para aqueles que acompanharam mais ou menos, sabem que algumas decisões do nosso Supremo Conselho foram muito mal recebidas por certa ala da nossa denominação. Veja, os nossos concílios não são infalíveis. O nosso Supremo Conselho não é infalível. Portanto, você não tem a obrigação de concordar com tudo que o conselho da sua igreja, o sínodo ou o Supremo Conselho decidem, mas você tem a obrigação de se submeter e respeitar a decisão. Se você discorda, há meios adequados para expressar a sua discordância. O que você não pode é desonrar essa autoridade. Isso é um dever, inclusive, implícito no quarto mandamento, que manda honrarmos pai e mãe. O nosso catecismo interpreta essa passagem como se referindo ao dever de submissão que temos para com todas as autoridades. A própria Bíblia, Paulo, por exemplo, vai chamar os seus discípulos de filhos. Há uma relação de paternidade com o nosso pastor, por exemplo, com a autoridade pública e tudo mais. Então a gente deve reverência às nossas autoridades. Pense em como você lida com a sua mãe. Com a sua mãe. Certamente, a sua mãe tem muitos defeitos. Talvez defeitos até graves. Mas você não vai para o Facebook expor os erros da sua mãe. Certo? Não, eu não passo pano para minha mãe. Vou lá criticar os pecados da minha mãe. Vou sair falando mal da minha mãe por aí. Você não faz. Por quê? Porque você a respeita. Você a protege. Você pode falar para sua mãe: mãe, não gostei do que você fez. Você está em pecado, mas você não a desonra. Muitos de nós desonramos a nossa mãe igreja com muita facilidade. Muitos de nós desonramos a autoridade do conselho da igreja, do supremo concílio, da igreja cristã enquanto instituição maior. E a gente deve tratar a nossa igreja assim como a gente trata a nossa mãe. Não precisa concordar com tudo, mas você tem o dever de respeitar, assim como você respeita a sua mãe. Você não pode ir para o Facebook ou ficar de conversinha aqui no corredor da igreja falando mal da decisão do Supremo Conselho. Você não pode. Você pode discordar, mas você tem o dever de respeitar. Porque os sínodos, é interessante que essa passagem fala aqui também, não só pelo seu acordo com a palavra, mas pela autoridade com que são feitos. A hierarquia da igreja tem uma autoridade sobre nós. Mateus 18, que fala de como nós devemos lidar com o impenitente, aquele que está em erro, fala o seguinte, como tratar a ofensa do seu irmão. Tem aquele passo. Primeiro você vai no seu irmão, depois chama uma testemunha, depois você fala com a igreja. E o versículo 17 fala,
se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu.
Quem é a instância de autoridade aqui? É a igreja. Aquele que se recusa a ouvir a igreja deve ser tratado como pagão, como publicano. A gente tem um dever de obediência à igreja. E mais, Kevin Van Hooser, naquele livro Autoridade Bíblica Pós-Reforma, ele tem uma interpretação muito interessante dessa passagem que fala que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Essa figura de linguagem do ligar e desligar era usado no judaísmo antigo para se referir à competência dos escribas para aplicar a lei de Deus ao caso concreto. Eles tinham essa competência. Então, o que Jesus está falando é o seguinte, quem compete interpretar isso aqui é a igreja. Se tivermos dúvida sobre a palavra de Deus, sobre casos de consciência, a igreja vai decidir. Não é você, não é a sua leitura especial da escritura, é a igreja. Porque a igreja é um instrumento de Deus. A gente vê isso no Concílio de Jerusalém, muito claramente. Uma perfeita analogia para essa submissão à igreja é a relação que a gente tem com figuras de autoridade, como pai e filho. Nossos pais não são infalíveis. Ainda assim, a gente deve uma medida de obediência e reverência a eles. Nossos professores não são infalíveis, mas a gente deve uma obediência e reverência a eles. Com muito mais razão, então, a gente deve obedecer e reverenciar a autoridade da igreja. Trate a tua mãe igreja como você trata a tua mãe biológica. 3.
Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar. E muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma coisa ou outra.
4.
Os sínodos e concílios não devem discutir nem determinar,
atenção nisso,
coisa alguma que não seja eclesiástica.
Isto é, o Supremo Concílio só pode se reunir para tratar de assuntos da igreja.
Não devem imiscuir-se nos negócios civis do Estado.
Mas há exceção.
A não ser por humilde petição da igreja em casos extraordinários.
Ou seja, quando a igreja julgar relevante, quando os interesses da igreja estiverem em jogo, quando o bem comum estiver em jogo, a autoridade da igreja pode sim peticionar a autoridade pública apresentando a sua opinião em relação a determinado assunto.
Ou por concílios em satisfação de consciência, se a autoridade civil os convidar a fazê-lo.
Era mais ou menos assim que funcionava o consistório de Genebra, que era um conselho de presbíteros e pastores que prestava alguma assessoria à autoridade civil de Genebra. Nesse ponto, trata de os diferentes assuntos que podem ser tratados pela igreja são exclusivamente eclesiásticos, as bases e as condições sobre as quais suas decisões devem ser avaliadas quando exigir submissão. E aqui fala que em casos extraordinários, a igreja sim pode peticionar ao poder público ou receber petição do poder público. Irmãos, como eu falei no início, a gente vive numa cultura que nos leva a desconfiar da autoridade. Certa autoridade. Porque quando convém, a gente é obrigado a se submeter à autoridade cegamente. Né? No mundo de hoje. Muitas vezes nós cristãos, por causa disso, confiamos mais em autoridades instituições seculares do que na igreja. Instituições como a mídia, o judiciário, as forças armadas, ONG disso, ONG daquilo, a OMS, a ONU, a academia, o que quer que seja, nada contra essas instituições. Muitas delas prestam um papel relevante, mas muitas vezes a gente confia mais nelas do que na autoridade da igreja. Do que na igreja que é o corpo de Cristo. Já pararam para pensar nisso? E no porquê disso? A gente vive um contexto que está na moda, né, para alguns dizer, me desculpa por ser homem. Já ouviu isso? Me desculpa por ser homem. Né? Ah, é porque o homem é opressor, aquela coisa toda. Há muitos anos antes de criarem isso, já haviam criado o me desculpa por ser cristão. Sou cristão apesar da igreja. Já perceberam como a gente tem certa resistência em defender a igreja? Já perceberam como a gente se deixa convencer de que a igreja, ao longo de 2000 anos, é uma instituição mais má do que boa? Que fez mais mal do que bem na história da humanidade? O mundo odeia a luz. João 7,7. Cristo diz para os seus discípulos: o mundo não vos pode odiar, porque vós sois do mundo, mas o mundo me odeia a mim, porque eu testifico de que suas obras são más. A gente precisa sempre lembrar que a resistência das trevas em relação à luz não é por qualquer coisa que façamos ou deixamos de fazer. É claro que a história da igreja e a história presente da igreja está repleta de problemas também, os quais a gente precisa reconhecer. Mas julgar a igreja pelos seus males é como julgar os 12 apóstolos por Judas. Se por um lado a igreja ao longo da história teve seus desvios, a gente não pode admitir que a história da igreja seja tratada como a história de algo mal. Quantas vezes a gente já viu em filme de Hollywood um evangélico, um pastor ou um padre ser retratado de uma forma positiva? Geralmente o evangélico num filme ou nas novelas é alguém cafona, bitolado, o pastor é ladrão, o padre é pedófilo, a igreja é opressora. E a gente vai absorvendo essas coisas e a gente acaba pressupondo que a igreja é algo mal. Essas coisas nos fazem temer mais aos homens do que a Deus, porque a gente fica acanhado de levantar a voz e defender a nossa mãe e acaba sucumbindo ao espírito da época que trata a nossa mãe de forma muito leviana. Então, muitas vezes, a gente leva mais fé na decisão de um juiz do que no parecer de um teólogo da nossa denominação. A gente leva muito mais fé nas decisões do Supremo Tribunal Federal do que do nosso Supremo Concílio. A gente dá muito mais crédito para o que diz a ONU ou sei lá o quê do que diz os concílios da nossa igreja. Então, que a gente tenha uma mudança de percepção em relação à nossa mãe igreja, que a gente passe a defendê-la, que a gente passe a honrá-la, que sempre quando difamar a nossa mãe a gente não permita, mas que a gente tenha a coragem de falar, não, isso não é verdade. Quantas vezes você na escola, nas aulas de história, já viu algum professor falar bem da igreja? Eu nunca vi. Alguém já viu? A história da igreja na escola é o quê? É porque a igreja matou Galileu porque não gostava de ciência. É porque a igreja matou milhões de mulheres na Inquisição. É porque é só isso. Será que a história da igreja é só isso? A gente precisa ter um espírito mais crítico de questionar esses vieses. Se a gente pega um evento que é exaltado nas nossas aulas de história como a Revolução Francesa, em 10 anos, cortou cabeça de mais gente do que foi morta em 400 anos de Inquisição. Só que percebam que, apesar disso, esses eventos são sempre retratados como positivos, apesar de terem sido muito mais destrutivos do que qualquer coisa que a igreja tenha feito ao longo da história. Então, que a gente tenha mais confiança na igreja, que a gente entenda que a nossa referência moral não é o mundo secular, não é nenhuma instituição secular. A nossa referência moral é a hierarquia da igreja. Confiem na igreja. Para terminar, Jesus estabeleceu alguns limites para a autoridade eclesiástica, como aqui essa passagem fala. Ele claramente resistiu à pressão para se tornar um líder político. Por exemplo, em Lucas 12, teve um homem que chega para ele querendo que ele resolvesse uma disputa por herança. E ele responde: Jesus, tendo acabado de ser identificado como mestre do povo de Deus, recusa-se a tomar parte nisso.
quem me constituiu juiz ou árbitro entre vocês?
Jesus tinha capacidade e autoridade para resolver aquela questão, só que ele coloca um limite para a sua autoridade, como se dizendo que a sua autoridade se resumia à autoridade eclesiástica, o que não quer dizer que o Estado não deva submissão a Deus, mas certamente há uma separação entre a esfera da igreja e do Estado. Quando diante de Pilatos, Jesus por três vezes deixou claro, o meu reino não é deste mundo. No entanto, ele também disse, nenhuma autoridade teria, você teria se Deus não tivesse te dado. Então as nossas autoridades têm sim um dever para com Deus. E muitas vezes nós, enquanto cristãos, precisamos ter o dever profético de cobrar as autoridades. Então, irmãos, que a gente confie mais na autoridade da igreja, conforme o próprio Cristo deu para a igreja. Que a gente honre e reverencie a nossa mãe igreja, porque ela que nos protegerá de modismos e ideologias da nossa era, ela que é responsável por salvar e preservar a nossa fé ao longo dos séculos. E nesse sentido, eu trago aqui a lição de J.P. Moreland, que tem uma passagem que resume esse espírito, falando o seguinte.
Ainda que a história da igreja não seja infalível, se houver uma concepção, ou conjunto delas, que tenha sido adotada amplamente por respeitáveis pensadores na história da igreja, deve-se exigir muitas evidências antes de ir a uma direção diferente. Tome cuidado com a adesão a concepções de ensino bíblico que pareçam ser revisões politicamente corretas da Bíblia. Um bom teste para tais revisões é quando uma posição em uma área do ensinamento bíblico tenha sido adotada recente e justamente em um período em que houve pressão ideológica da cultura geral para que tal posição fosse aceita de alguma maneira. É mais do que irônico que seja descoberta, pela primeira vez na história da Igreja, uma concepção que, coincidentemente, está sendo recomendada pelos críticos da Igreja.
Isso aqui resume o espírito que a gente tem que ter em relação à Igreja, e que a gente confie mais na Igreja como regra moral do que em quaisquer instituições seculares. Certo? Alguém tem alguma pergunta?